Começa agora, SBPC no ar. SBPC no ar. Ciência e tecnologia, aqui na Educativa UFMS.
Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da Educativa UFMS. Seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Katuver e hoje, 21 de março, você acompanha mais uma edição da SBPC no ar. Aqui você fica por dentro dos bastidores da 71ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E quem acompanha os nossos encontros semanais sabe que a UFMS sediará este ano o maior evento científico da América Latina. Entre os dias 21 e 27 de julho de 2019, a nossa universidade será palco para o encontro das mais diversas áreas de pesquisa e ciência. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é uma entidade criada em 1948, voltada à defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. E em 71 anos de sociedade, esta é a primeira vez que Mato Grosso do Sul recebe essa verdadeira festa da ciência. Para isso, estão sendo preparados 7 dias de programação para o público, com diversas atividades voltadas para o campo científico. O tema desta edição é Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social. A reunião anual da SBPC é um grande evento que reúne pessoas das mais diversas regiões do Brasil e de fora do país também. A programação científica é composta por conferências, minicursos, sessões especiais, mesas redondas, encontros e sessões de pôsteres, que inclui a Jornada Nacional de Iniciação Científica. O evento conta também com outras atividades, como a SBPC Jovem, uma exposição voltada para estudantes do ensino básico e público em geral, a Expotec, uma mostra de ciência e tecnologia. Tem ainda a SBPC Cultural, com apresentação de atividades artísticas regionais e discussões sobre temas relacionados às artes e à cultura, e a SBPC Afro e Indígena, com conferências e mesas redondas que abordam essas temáticas. Além de tudo isso, o evento será encerrado com mais uma edição do Dia da Família na Ciência. Um sábado dedicado à integração entre cultura, ciência e recreação para crianças, jovens e toda a família. E aqui na sua Educativa UFMS, você tem acompanhado uma série de entrevistas com professores e pesquisadores que estarão presentes na 71ª reunião anual da SBPC. Toda quinta-feira temos uma entrevista com um convidado especial. E hoje, nosso bate-papo é em dose dupla. Nós recebemos em nossos estúdios o professor Lourivaldo Santos e a professora Thaís Reis. Lourival é graduado em História e possui mestrado e doutorado em História Social, é professor e coordenador do curso de Licenciatura em Educação do Campo, onde leciona as disciplinas História da África, Antropologia e Educação Étnico-Racial. Ele é vice-coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFMS. Thaís de Souza Reis é graduada em Psicologia, possui mestrado em Educação Especial e é doutora em Psicologia. Ela é professora da UFMS no curso de Psicologia e coordenadora do NEAB. Além disso, eles estão coordenando a SBPC Afro, e é sobre isso que nós vamos falar já já. Primeiramente, boa tarde, Lourival, boa tarde, Thaís, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa.
Boa tarde.
Boa tarde, Daniel, seus ouvintes, muito obrigado pelo convite.
Bom, para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de vocês com a SBPC. Se vocês já conheciam antes, essa é a primeira vez que vão participar do evento, começando com o professor Lourival.
Bem, eu participei da SBPC durante a minha graduação em São Paulo, né? Eu estudei na Universidade de São Paulo, na USP, e não sei precisar exatamente o ano, mas durante os 4 anos de graduação eu lembro desse evento, e era um momento muito importante quando o Brasil estava saindo da ditadura militar. Então, naquela ocasião, a SBPC era um grande foco de resistência, de sobrevivência mesmo, da ciência e do conhecimento, né? Então, eu lembro que enquanto estudantes, a gente identificava na SBPC, como na OAB na época, né? Uma das instituições que fazia resistência àqueles tempos obscuros que nós vivíamos naquele momento, né? Então, eu acho que aquele foi um marco histórico muito importante. E eu, enquanto estudante, sempre tive muita crença na ciência, né? O brasão da Universidade de São Paulo está escrito: a ciência vence, né? Então, esse foi sempre um paradigma muito importante, e nós estamos vivendo uma conjuntura nacional e mundial em que é importantíssimo a gente reforçar o valor da ciência para o progresso da humanidade em geral.
E você, professora Thaís, qual é a sua experiência com a SBPC?
Primeiramente, boa tarde, né, a todas e todos, ouvintes, Daniel. Eu conheço, né, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, mas eu nunca tive a oportunidade de participar de uma reunião anual. Então, essa vai ser a minha primeira experiência.
Legal. E como falei há pouco, essa é a primeira vez que a UFMS recebe uma reunião da SBPC e podemos considerar como um grande marco na história da universidade também, né? Professora Thaís, na sua opinião, qual que é a importância desse evento para a UFMS e para a região de modo geral?
Acho que esse evento ele traz a reflexão da ciência nacional, né, para a UFMS, para Mato Grosso do Sul. E eu acho que é muito importante a gente entrar em contato com o que está sendo produzido nacionalmente. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens, os nossos acadêmicos entrarem em contato com o que tem sido produzido no restante do Brasil. E também acredito que nesse momento é bastante significativo receber, nesse momento político que nós estamos vivendo, a ciência, as universidades, né, espaços de resistência. Então, receber a SBPC, que cumpriu historicamente esse papel e provavelmente tem sido chamada a cumprir novamente. É muito importante ter esse evento na nossa universidade.
Professor Lorival, como foi dito no início do nosso programa, a reunião anual da SBPC é considerada o maior evento científico da América Latina e o terceiro maior do mundo. Para você que está envolvido com a organização do evento, quais são os principais desafios de integrar o comitê organizador da SBPC?
Bom, o maior desafio, no momento, tem sido entre dialogar entre o Comitê Nacional e o Comitê Local, né? Então, são várias associações científicas com projetos e entendimentos diferentes a respeito da política da ciência no Brasil. E o principal desafio, no nosso caso, né, da SBPC Afro, é fazer a mediação entre os saberes tradicionais, entre os pesquisadores e as pesquisadoras negras, com o diálogo do que a gente pode chamar de virada epistêmica no conhecimento, né? Porque toda a nossa discussão, antes de mais nada, fala-se em inclusão, né, de negros e negras nesse espaço científico que tem sido tradicionalmente de brancos e de brancas da universidade.
Certo, e eu queria saber de vocês dois, quais são as expectativas pessoais de cada um para essa reunião, Thaís?
Eu espero, né, um grande número de participantes, que a gente tenha mesas redondas, conferências, que contribuam, né, que somem ao que a gente vem estudando aqui na universidade, que renove, nos areje, no sentido de trazer novas ideias de como seguir, né, nos nossos estudos. E os nossos acadêmicos, espero a participação, né, dos nossos acadêmicos, porque é um momento realmente muito importante reunir um grande número de pesquisadores importantes do cenário nacional. Então, eu acredito que será um evento muito produtivo, é preciso participar, acho que a gente vai ter muito a ganhar, né, cada um individualmente e a universidade também.
E o senhor professor?
Olha, eu sou bastante ambicioso, Daniel. Eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para a gente discutir o porquê porquê a necessidade de uma SBPC afro-indígena, né? Ou seja, os esquemas de exclusão que estão presentes na sociedade brasileira, eles também se refletem na universidade, né? Inclusive, isso causa muito mal entendido quando a gente fala que tem racismo institucional. Normalmente, um diretor de qualquer instituição fica muito bravo, né? Dizendo, não, mas aqui a gente não é racista. É sim, porque o racismo institucional, como o racismo individual, não é uma escolha da pessoa, né? Nós vivemos numa estrutura que coloca isso. Ou seja, politicamente falando, a minha expectativa, é, mais especificamente, né, com a SBPC Afro, que nós respondemos, né, os indígenas têm os seus próprios pesquisadores, é que negros e negras falem deles próprios, porque nós temos cientistas negros, homens e mulheres, capazes de falar sobre si próprios, e que os cientistas indígenas também sejam convidados. Sobretudo no Mato Grosso do Sul, nós já temos muitos doutores indígenas, né? Então a gente tem que parar com preconceito e, sobretudo, evitar o exotismo, né? De não dar a esses grupos um lugar menor da discussão. Até porque, como a professora Thais acabou de falar, a gente espera muito que os alunos de graduação se identifiquem. E o aluno de graduação hoje, quando abre um livro de ciências, o cientista normalmente é homem branco. Né? Então a gente espera que de verdade, né, eles tenham a oportunidade de ver pessoas da cor deles, né, pessoas da origem deles ocupando as mesas e de verdade fazendo ciência para quem paga, né, a universidade pública, para quem paga os esforços da universidade pública, que é o contribuinte brasileiro. Né? E que a universidade então cumpra o seu papel social para a gente conseguir de fato avançar numa ciência que sirva a maioria da população e não seja apropriado por um pequeno grupo.
E nós falamos há pouco que no comitê organizador local vocês dois estão coordenando a SBPC Afro, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que, que é essa parte do evento e se já tem alguma coisa na programação que vocês podem adiantar para a gente.
Bem, a SBPC Afro, né, Afro e Indígena, no caso, o Lorival e eu estamos coordenando a parte afro, né, os indígenas têm outros pesquisadores. Como o Lorival pontuou, ela é um evento, né, que ocorre junto dentro da SBPC, paralelo às atividades, num horário tem mesas, né, tem mesas redondas, conferências, e aí eu acho que é importante destacar novamente essa discussão que o Lorival levanta, né? Eu acho importante que a gente tenha um espaço que discuta essas questões, mas também é importante que isso seja discutido na programação geral, na SBPC Nacional, para não ficar uma temática que só algumas pessoas têm acesso, porque só aquelas pessoas interessadas vão procurar, né? Já que a gente tem um horário diferenciado para as atividades que ocorrem. Então, considero importante destacar e esse aspecto, né? Mas com relação à programação, ainda não só posso dizer que a gente tem algumas, né? Até porque não temos ainda confirmações, a gente tem um pouco dessa negociação, uhum, com a SBPC Nacional, né? Então a programação ela é negociada, então a gente não tem ainda muitas informações para dar a esse respeito, tá? Mas teremos atividades, né? E importante ressaltar também que a gente tem não só pesquisadores, né? Não só pessoas negras falando sobre elas mesmas, mas também pesquisadores e pesquisadoras negras falando sobre outros assuntos, né? A gente não precisa sempre falar sobre a nossa temática, sobre racismo, a gente pode falar sobre outros assuntos. E temos na universidade e no resto do Brasil pesquisadoras e pesquisadores falando dos mais diversos assuntos. Então, porque acho importante ter uma SBPC afro-indígena, acho importante a gente marcar essas diferenças, porque elas de fato existem, mas eu acho também que é importante que essa temática esteja no evento maior, né? E que todos tenham acesso a essa discussão.
Algumas temáticas estarão presentes, né, nas mesas e são temas recorrentes, né, da pauta do movimento negro no Brasil, né? Então, questões como feminismo e mulherismo negro, né, políticas para a diversidade étnica, a questão da diáspora no mundo atlântico, a questão do negro na ciência brasileira, né, da contribuição do negro da ciência brasileira, a questão da violência e da contra quilombolas e indígenas certamente vão estar pautados num momento ou no outro, né, ou por meio de conferências ou por meio de mesas redondas ou rodas de conversa. Então, esses temas seguramente serão abordados durante a conferência.
Certo. E esse espaço que a SBPC propõe para a discussão da temática está muito vinculado ao trabalho realizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas aqui da UFMS, que a professora Thaís agora coordena, né, e o professor Lorival é o vice-coordenador. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o grupo.
Acho que o Lorival pode falar melhor sobre a história do grupo, né? Mas o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, ele, como o nome diz, é um núcleo de estudos, então nós desenvolvemos estudos sobre a questão racial, né? Então, algumas das nossas atividades envolvem grupos de estudos que nós vamos retomar esse semestre, e aí convidamos os estudantes das mais diversas formações para participar, então não tem que ter uma formação específica, todo mundo que se interessa pela questão racial é, né, bem-vindo à UNEAB para discutir, para entender dessas questões, né? E fazemos outras ações, às vezes em parceria com outras entidades, né? Esse semestre, por exemplo, logo agora no sábado, dia 23, nós teremos um evento, que é o primeiro seminário de políticas de ações afirmativas para os estudantes negros e negras daqui da UFMS, em que nós vamos discutir a política de ação afirmativas, como ela é realizada aqui na UFMS, nós vamos ouvir os estudantes, e essa é uma das ações que o NEAB tem organizado em função de uma demanda das próprias acadêmicas, né, e acadêmicos. Então, essas são algumas das ações. Vamos também, não? Então, estamos participando da organização da SBPC. Temos em setembro um evento, né, que é... Existe no Brasil a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e esse ano, e essa associação, ela tem um evento nacional e ela tem eventos regionais, né? O evento regional desse ano é aqui em Campo Grande, na UFMS. Então nós vamos ter o Congresso Nacional, né, o Congresso de Pesquisadores Negros da região Centro-Oeste, acontecendo em setembro. Então também é uma outra ação que o NEAB está, né, desenvolvendo, a organização desses eventos.
O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFMS foi criado em 2015. Né? A gente teve a organização do núcleo, e no Brasil, os NEABs, a partir do século XXI, foram uma espécie de marca registrada dentro das universidades. Então, assim, NEAB é uma sigla, como a professora Thais já falou, é um núcleo, né? Então a gente não se propõe a fazer organização dos coletivos ou do movimento negro, né? A gente dá espaço para as pessoas pensarem cientificamente sobre as questões raciais, né? Então, eu atuo, como você leu no início, no curso de História da África, que eu dou todos os anos aqui. Nós também temos agora uma disciplina de educação étnico-racial, que é oferecido no curso de Ciências Sociais e que é obrigatória para todos os cursos de licenciatura. Mas esse curso que nós estamos dando nas Ciências Sociais é optativo para os alunos sociais. E esse curso é dado por três docentes no momento, né? Por mim, pela professora, que sou historiador, pela professora Thaís, que é da psicologia, e pelo professor Daniel, que é da ciência política, né? Então, a gente pretende que daqui para frente, vamos dizer assim, esse curso que a gente pretende também transformar em curso de extensão, seja uma espécie de porta de entrada de iniciação para as temáticas do NEAB, né? Então, a nossa proposta é fomentar núcleos de pesquisa entre os acadêmicos para que a gente possa produzir conhecimento dentro dessa área, né? Então, qualquer pessoa de qualquer área do conhecimento que faça algum trabalho, ou que seja negro ou negra, né, é convidado para estar junto com o NEAB, compartilhando esse conhecimento para nós. Isso é uma coisa que tem no Brasil inteiro, né? Quase todas as universidades brasileiras têm os seus NEABs, né? E durante muito tempo, né, a política pública é lá que você encontra os especialistas em questões raciais, afro-brasileiras e indígenas, né? Então, vira uma espécie de marca registrada. Existe um consórcio nacional de NEABs, o CONEAB, né, que é organizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, como a Thaís acabou de falar. Então, existe uma prática muito forte, inclusive, de denunciar as práticas de racismo nos campos universitários e propor soluções para tanto, né? Então, nesse sentido que esse ano o nosso NEAB está com a agenda bem cheia, né? A gente já começou semana passada com o aniversário do primeiro ano da morte da Marielle Franco, né? Tem esse seminário, né, de estudantes negras e negras sábado agora, né? E aí os dois eventos importantes, né, que são justamente a SBPC Afro e Indígena e o COPENE Centro-Oeste, em que a gente está envolvido. Então, esse ano a gente está com uma proposta antes. Antes disso, nós já oferecemos com frequência palestras e nós estimulamos grupos de estudos em áreas afins, né? Então, a gente costuma assessorar esse tipo de grupo de estudos justamente para animar os jovens estudantes a conhecer, afinal das contas, conhecerem a si mesmos, né? Porque o nosso pensamento colonial, né, fez apagar da nossa memória as narrativas negras e indígenas, né, no Brasil. Então, para a gente realmente se valorizar e descolonizar, nós não temos que ficar procurando modelos nos Estados Unidos ou na Europa. Isso é subserviência. Né? Então, a SBPC Afro-Indígena, os NEABs são para mostrar isso, né? Que nós não rejeitamos a cultura europeia, que nós a respeitamos, mas ela é somente uma cultura e uma ciência, entre outras tantas que existem.
Certo, e vocês sabem, já podem adiantar, se vão sair trabalhos do NEAB para a SBPC?
Certamente nós teremos estudantes acadêmicos que irão escrever os seus trabalhos no evento, né? Como nós eu estou no comitê avaliador, mas eu não posso avaliar trabalhos da UFMS, uhum. Tá? Então os trabalhos que chegarem até mim vão ser trabalhos de fora da UFMS, evidentemente, né? E a gente espera que os nossos proponentes tenham coragem, né, e sejam aprovados, né? Mas não tem colher de chá, não. Vão concorrer junto com os demais.
Eu só queria que vocês reforçassem os alunos que têm interesse em participar do núcleo. Como que faz? Tem alguma página na internet para procurar informações?
Tem a página no Facebook, né? NEAB UFMS, NEABI, né? UFMS. Por lá, pode mandar deixar um recado lá, né? Qual outra forma? Alunos que me conheçam Lorival, podem falar pessoalmente, ou que conheçam outros membros do NEAB, também é uma forma de entrar em contato e fazer essa participação. Alguma outra...
Modernamente a rede social, né, pro bem, pro mal, resolve quase tudo. Sim. Né? Então, aquela é a porta, é o nosso portal de entrada. É por lá que os estudantes podem saber quais são as atividades que nós oferecemos, como essas que nós acabamos de citar, né, e podem procurar, né, a Thaís lá na FAUC. Né?
Na FAC.
Isso. Na FAC. E eu lá na FAED, eu sou coordenador de curso, então eu estou sempre por lá.
Bom, nós já estamos aí há 121 dias da 71ª reunião anual da SBPC aqui na UFMS. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, o espaço agora está aberto para que cada um de vocês faça um convite aos nossos ouvintes, à comunidade acadêmica da UFMS e das instituições parceiras também, para participar do evento.
Bem, convido a todos para vir participar, para, de fato, entrar em contato com a discussão que tem sido realizada pela ciência nacional, né? Convido especialmente os nossos acadêmicos para entender, observar, saber o que tem sido produzido, mas também convido para que a gente faça uma reflexão bastante crítica a respeito dessa ciência, a respeito do que tem sido produzido nacionalmente, né, e o quanto essa ciência tem contribuído para melhorar as nossas condições sociais, as nossas condições de vida, a nossa condição enquanto pessoas negras, né? Eu acho que é fundamental, especialmente nós que estamos aí à frente da SBPC Afro, pensar como que a ciência tem lidado com as questões negras e de outros grupos também, como indígenas, como tem se posicionado, que papel a ciência tem no racismo, né, na propagação do racismo, mas também que papel a ciência tem no combate ao racismo. Então, convido a todos para fazer essas discussões. Esse é o momento, né? A ciência é um espaço de debate. Então, convido a todos para debater.
Professor Lerimão?
Bom, fazendo um recorte do tema da SBPC, né, a gente está falando de fronteiras da diversidade, né? Eu seria mais ousado, eu falei de fronteira das diferenças, né? Já que aqui no Mato Grosso do Sul essa questão da fronteira é muito forte, o que que significa falar de fronteiras das diferenças, né? Significa da gente reconhecer que há alteridade, né? Que nós nos reconhecemos enquanto diferentes, né? Na nossa cor da pele, no formato de nariz, boca, no cabelo, né? E afinal das contas, isso tem influência na produção científica? Né? Quantos cientistas negros a gente é capaz de citar? Né? Quantos nós conhecemos na história do Brasil que a gente pode dizer e se identificar? Quantos jovens negros podem olhar hoje para os seus professores universitários e se reconhecer como iguais entre eles? Né? Então, eu acho que essa é a principal expectativa, é a principal utopia de a gente levar ao extremo e fazer jus, né? De forçar. Quando você está falando de fronteira, você está falando de um espaço de conflito, de atrito. Tá? Então, fronteira é um negócio, está terminando uma coisa e começando outra. Né? Então, quando você marca uma diferença e você faz recortes, né? Esse recorte está indicando uma delimitação de espaço, né? E aí você encontra as disputas internas. Numa sociedade democrática, essa disputa, ela resulta de um processo de negociação e de uma concentração que seja bom para todos os lados, né? E eu acho que é isso o mais importante. A principal expectativa e o principal sentido, a SBPC afro-indígena já existe há muito tempo, né? Então existe uma preocupação, obviamente, da associação com essa produção, e a gente realmente tem que democraticamente, né, colocar em pratos limpos quais são as tensões, né? O que de verdade tira negros e negras dos cargos de comando, né, nas universidades, nos grandes laboratórios, etc., para a gente entender o que se passa. Porque todo mundo sabe, há um discurso que vem desde o século XIX de racismo científico que coloca negros e negras como inferiores na sociedade. Ainda há discursos políticos abertamente justificando ideologicamente uma suposta inferioridade dos negros e das negras. Isso é ideologia. Né? Isso é doutrinação. Na universidade, na escola, a gente não doutrina, a gente faz ciência. E o que move a ciência é sempre a pergunta. Né? A falta de pergunta, os dogmas, são a morte da ciência. Não pode haver ciência com imposição de verdades de grupos superiores.
Nós conversamos com Lorivaldo Santos e com Thaís Reis, professores da UFMS e integrantes da comissão organizadora local da SBPC. Lorival e Thaís, mais uma vez eu agradeço a participação de vocês aqui. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a participação.
Então, muito obrigado, Daniel, aos ouvintes. Nos vemos na SBPC Afro. Até lá.
E antes de encerrar esta edição, tenho dois recados muito importantes. A Comissão Nacional da SBPC encerrou na manhã de hoje as inscrições para submissão de trabalhos. A data limite estava marcada para o dia 25 de março, próxima segunda-feira. Mas, conforme já previa o regulamento, as inscrições foram encerradas antes do prazo porque atingiram o limite máximo de 1.000 propostas. Todos os trabalhos aprovados serão incluídos na programação da sessão de pôsteres que vai ocorrer durante o evento. Vale ressaltar também que as demais inscrições poderão ser feitas até o dia 19 de julho, quase véspera do evento. As inscrições são gratuitas e dá direito ao certificado de participação geral. Para quem submeter trabalho para apresentação na forma de pôster, quem vai frequentar minicurso ou vai querer adquirir algum material do evento, serão cobradas algumas taxas. As informações completas desses valores estão disponíveis nas normas de inscrição no portal da SBPC. Acesse ra.sbpcnet.org.br/Campo Grande. Outro recado importante é sobre o Acolhimento Solidário. A ação coordenada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está em busca de voluntários da UFMS que ofereçam hospedagem aos visitantes que virão a Campo Grande para participar do evento. O voluntário pode oferecer a estadia gratuitamente ou combinar algum valor com o interessado. Para isso, é preciso preencher o formulário no site proais.ufms.br com todas as informações solicitadas. Em uma próxima etapa, será aberto o cadastro para os visitantes interessados e, a partir daí, será feito o cruzamento de informações de acordo com o perfil do voluntário e do interessado na hospedagem. O objetivo da ação é dividir as experiências e ampliar ainda mais a rede de contato dos congressistas. Seja voluntário e participe. A 71ª reunião anual da SBPC acontece aqui na UFMS, de 21 a 27 de julho. Para saber mais informações sobre o evento, acompanhe o site da nossa universidade, ufms.br. Eu sou Daniel Katuver e este foi o programa SBPC no Ar. Com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. Acesse educativa.ufms.br. Continue acompanhando a nossa programação. Nos encontramos aqui na próxima quinta-feira, às 5 da tarde. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem.
Você ouviu SBPC no ar. SBPC no ar. De volta na próxima quinta, 5 da tarde, aqui na Educativa UFMS.